Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Com certeza.
O próprio movimento LGBTQIA+, a gente sabe que ele originalmente, quando você via a parada gay lá de 1980, era um fundamento muito bem colocado, eram coisas que eram inquestionáveis, aí é que tá. Eram inquestionáveis, eram questões que não tem o que argumentar contra. Né? Uhum. Aí começa-se a fazer um outro movimento que é para aterrorizar, entre aspas, o conservadorismo, que já não é mais sobre o meu direito, uhum. é sobre o quanto eu consigo te incomodar. Uhum. Né? Só que aí isso vira uma briga entre favoráveis e desfavoráveis, e todo o resto que está acontecendo, ninguém presta atenção.
Uhum. Por isso que eu acho que o identitarismo, e posso estar bem errada, e aceito que me refutem uhum. essa opinião, ele é uma pauta alimentada pelo sistema constantemente, claro. Justamente para nos distrair.
É uma estratégia.
Porque eles pegam, né? Você falou o desrespeito, né? O estupro, o desrespeito, a violação do corpo alheio.
Uhum.
Isso, temos que concordar que não é uma coisa que os fundamentalistas apoiam.
Não. Isso não é a origem de nenhum movimento.
Exatamente. Existem estupradores em todos os lugares. Existe gente ruim que pega o coleguinha e faz atrocidades em todos os lugares. Isso não é do grupo A ou do grupo B. Mas cria-se essa ilusão de que se você é anti-aborto, você é a favor do estupro. E aí é uma narrativa, essas histórias que contam, elas acabam pregando peças, que é bem isso que a gente falou, cortinas de fumaça para distrair o que está sendo feito por trás disso tudo. Inclusive, tem...
E que é o que, desculpa, amigo, mas é que esse por trás é o que está gerando dinheiro.
Com certeza.
Porque ficar discutindo sobre, com todo o perdão da palavra, eu sou completamente a favor da PL, né? Mas assim, ficar discutindo agora...
A favor da PL?
Não, contra. A favor do movimento que foi feito.
Ah, sim.
Né? Ficar discutindo o que vai ser dessa situação, aí o que vai ser de pessoas transgênero, o que vai ser do fulano de tal, o que... Gente, e é o que você falou, enquanto isso tudo não gera dinheiro pro governo, uhum. não gera dinheiro pro Estado.
E não é só pro Estado, né? Pra quem mantém o Estado, inclusive.
Sabe? Não,
né?
gera. O que me aborrece é que com os nossos impostos se fazem essas reuniões, né? A gente uhum. é que paga esse café.
É.
Mas, e aí, todo o resto que está acontecendo na Amazônia, no Pantanal, nas nossas fronteiras, na nossa costa. Gente, privatização de praia, falou-se muito pouco sobre isso.
Uhum.
Né? Então, as pessoas, elas simplesmente não se interessam pelo quê? E eu vou voltar nesse assunto, eu sei que você discorda de mim, mas eu vou voltar. As pessoas carecem de usar o próprio cérebro.
Não, eu não discordo. Eu discordei na outra vez porque era outro lugar da coisa.
Mas isso faz parte da evolução. Você precisa sentar com a própria cabeça e pensar. Tomar a tua própria decisão.
Até porque, é o que eu falei, toda teoria é limitada.
É?
Toda teoria. Ninguém tem... A gente falou sobre isso também, que todos os livros, tudo foi escrito por alguém que estava experimentando isso.
E o que eu acho, honestamente, é que quanto mais restrito, quanto mais limitadora é a doutrina que vem, mais inferior é o intelecto da pessoa que o criou.
Uhum.
Por quê? Porque é uma pessoa que não muda de opinião, que não aceita o oposto, que não tenta incluir os demais, entende?
Uhum.
Então eu acho que assim, podem ser gênios, entre aspas, de novo, dentro daquela pauta ali, bem específica. Agora você pergunta sobre feijão com arroz, a pessoa não sabe responder.
Exato.
Né? E aí quando você cria grupos e discussões que tem esse viés, me perdoa, mas você está criando grupos de pessoas ordinariamente trabalhadas em termos de massa encefálica.
Uhum. Ou até, eu acho que tem essa coisa da falta de intelectualidade, mas acho que principalmente uma falta de inteligência emocional mesmo. Né? Essa coisa é a gente está cada dia mais imerso em demandas, em lugares que nos afastam das relações. Uhum. Aí a gente precisa, como ser humano, dessas relações, dessas interações, de verdade, na coisa da autenticidade que a gente fala aqui. E a gente não consegue mais ser autêntico, justamente porque se eu tô conversando com você, eu fico cheia de...
Dedos.
A dedos e medos de falar alguns, de algum jeito. E aí existe uma imposição de algumas pessoas que falam, não, se você chamar uma pessoa que parece uma mulher de ela e ela se identifica como elo, isso é uma ofensa, nananã. E aí vem o lugar, né, de eliminar totalmente o caminho do meio, e isso é um golpe, desculpa, não é um golpe, mas é o sistema querendo que a gente faça. E assim, é um negócio que vem continuamente. Por que que o movimento feminista começou a existir? Porque os homens estavam tudo em guerra, tudo morto, precisavam fazer o que? A indústria?
Rodar.
E aí vamos, então, educar as mulheres, trazer a força de trabalho das mulheres, vamos mudar aqui o pensamento, a visão cultural sobre isso. E aí mudou.
Aí voltam os homens todos traumatizados.
Uhum.
E agora mulheres voltem para suas casas, voltem a cozinhar, voltem a depender.
Não vou. E hoje a gente vê um movimento... que ele está bem de comecinho, mas se a gente pegar a história da doutrina pentecostal, neopentecostal, os caras começaram, gente, vamos combinar onde eles estavam e onde eles estão. E daí existe um grupo dentro deste sistema neopentecostal que é, volte a ser uma mulher dos anos 40.
Sim, mas isso não é nem só do pentecostal, Mi. Tem pessoas que exercem aí um catolicismo moderno.
Ah, sim.
Né, que também não, você... Até assim, e aí destrói-se um discurso que é muito saudável de como ser uma matriarca, entre aspas, né? Para a família, para a prole.
Uhum.
Né? Isso não significa que você tem que botar um véu na cabeça e ficar dentro de casa e servir.
Uhum.
Né? Mas porque discute-se muito hoje aonde nós perdemos, eu digo nós em todos os aspectos, homens e mulheres, a nossa identidade de gênero no sentido real de comportamento.
Uhum.
Né? Porque existe sim, dentro de uma relação homem e mulher, a função masculina e a função feminina. Isso é saudável, isso é salutar. Uhum. E qualquer coisa que saia dessa função convencional precisa ser discutida dentro desse casal. É particular, né? Só que a partir do momento que essas discussões começam a emergir, vêm os oportunistas e dizem, bota o véuzinho na cabeça de novo e volta pra casa.
Uhum.
Se ele tiver desempregado, ele que se vire, ele que vai matar, ele que vai roubar, ele que traga o sustento.
Tem isso e eu acho que essa é uma questão, e tem a questão de a pessoa que entende a força do feminino. E aí a coisa, se você é tão forte assim, você tem que dominar o masculino. Não é mais, sempre tem que um se sobressair, não existe mais um equilíbrio.
As pessoas não querem mais o equilíbrio.
E é muito interessante, porque eu acho assim, a força da mulher e da matriarca, embora eu nunca tenha visto um sistema matriarcal, vou me matar agora, mas enfim. Um negócio matriarcal onde a mulher tem todo o poder, que seja muito, muito saudável. Porque a gente tem que combinar que mulheres, quando estão numa polaridade negativa ali, Deus o livre.
Existe uma comunidade onde não existe o casamento.
Uhum.
E as mulheres ditam todas as regras.
Mas então, daí é uma democracia.
Não, é uma comunidade real que ainda existe.
Tá.
Né? Depois eu vou te mandar, não me lembro, eu não vou falar bobagem, tá. Eles são orientais, eu só não me lembro agora de que pedaço do mundo. Eu acho que eu mandei pra Dilly, vou te mandar. E as mulheres escolhem, em um festejo, né, daquela região, o homem com o qual elas vão dormir. E aí, quando a casa está ocupada, existe um chapéu na porta. E antes do amanhecer, o homem vai embora. Eles são os objetos de desejo das mulheres. Mas eles também produzem, eles também trabalham. Só que quem apita no final é a mulher. Se ela quiser, aquelas visitas noturnas tornam-se frequentes, diárias, e ela só trabalha com ele nesse sentido. Uhum. Né? Mas os filhos só pertencem à mãe.
Uhum.
E quando o pai participa, ele só pode participar financeiramente.
Uhum.
A não ser que ela dê o espaço.
Uhum.
Então existe, não é saudável também,
uhum,
existe ainda um lugar no mundo aonde as mulheres têm a supremacia, digamos assim.
Não, acho que deve ter várias, a gente pode fazer essa pesquisa, uhum, até, né? Porque o que eu vejo, assim, ó, é bem isso, precisa do equilíbrio. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu, ele falou, cara, você tem uma pinça, né, com o equilíbrio do mundo, desde que eu te conheço, a gente se conhece uns 20 anos, e sim, tenho. Porque precisa de um equilíbrio entre o masculino e o feminino, inclusive internamente. Não necessariamente você precisa constituir uma família para ter esse equilíbrio. Você consegue ter esse equilíbrio sozinha. A gente fala no Brasil um monte de mãe solo. Consegue.
E é um desafio.
É.
É um desafio porque aí eu falo por nós duas.
Uhum.
Para nós, mães solo, que trabalham, que fazem isso, que fazem aquilo, que tem que se impor uma, uhum, série de vezes, regular essa força masculina é um grande desafio. Quando a gente se vê numa relação, por exemplo, uhum, a tendência é dar errado.
Sim.
Porque a gente não se permite ser a mulher.
Até porque numa relação onde existe uma mãe solo, existe uma mãe sobrecarregada mentalmente, né? É bem diferente o papel. E aí eu digo que não é só os homens pais, mas o Estado, né?
Uhum,
o Estado gosta,
uhum,
de dizer o Estado é pai. Se o Estado fosse pai, existiriam creches. Como existe na Alemanha, existe em outros países, que olham não só para as mães, mas para as crianças, existiriam creches com horários flexíveis, profissionais bem pagos,
uhum,
uma comunidade que acolha essa criança e essa mãe para que todos esses seres sejam funcionais.
Olha que curioso, em todos os lugares onde a gente tem algo próximo do que seria uma igualdade nesse sentido, onde o sistema funciona bem e economicamente ele também funciona, a espiritualidade é muito bem resolvida.
Uhum.
Não existe uma doutrina religiosa que grite mais alto, né? Normalmente se diz, ah não, naquele país a maioria das pessoas são, sei lá, luteranas, uhum, são católicas, mas isso não é um fervor, você não é excluído ou recebido diferente por conta disso. A forma que você entende isso é individual e particular, desde, uhum, que você não atrapalhe o coleguinha.
Uhum.
Né? E, gente, o nosso país é imenso. Se as pessoas entendessem que cuidar da própria vida dá menos trabalho que cuidar da vida dos outros, a gente conseguiria andar de mãos dadas contra um sistema que é aniquilador em todos os sentidos. Ele aniquila a nossa educação, ele aniquila os nossos salários, ele aniquila a nossa natureza, ele aniquila tudo. Porque convém, daqui, uhum, a pouco o Brasil não vai ter mais nada, vai ser um grande deserto cheio de burro.
Uhum.
As pessoas não... E volto a dizer, tem a ver com a parte daí, eu vou trocar o termo, talvez, porque intelectual significa aquela pessoa que precisa do livro, disso, daquilo, e segue determinadas coisas. Então, a gente precisa voltar a explorar a nossa inteligência, uhum, interna.
Uhum.
Que isso todo mundo tem. Por isso que eu volto e meia falo, quando a gente vai para um lugar muito distante, encontra uma pessoa daquela região, às vezes é uma pessoa que não tem estudo convencional, mas ela tem um conhecimento tão profundo do que está ao entorno dela,
do que como as coisas funcionam,
que pelo cheiro ela sabe te dizer se vai chegar a visita, se o vento vai mudar, se não, porque aquela pessoa tem inteligência para viver.
Uhum.
Né? Então não tem a ver com acesso intelectual. É a inteligência. E as pessoas inteligentes se sobressaem.
É. O grande... Quando a gente fala em Brasil, assim, o que eu vejo muito é que a gente importa, né? Tanto os costumes, a cultura americana.
Nossa
muito...
Constituição foi importada.
A nossa Constituição foi importada, a nossa cultura é importada, vê de que as séries de maior destaque e maior audiência são americanas, é um negócio que é uma realidade americana. Hoje, o Brasil vive o sonho americano, né? E aí até as questões de pautas identitárias são importadas dos Estados Unidos. Então, quando a gente pensa, né, Brasil, território, até teve aquela história das frutas, né?
Uhum.
Quando vendem o sonho americano para os Estados Unidos, vendem um sonho americano com uma realidade que é do Brasil.
Uhum.
Uma cesta, uma mesa farta, uma... Então, assim, é difícil, quando você está tão imerso dentro dessas mensagens, né? Entender que a gente tem tanta abundância que a gente não precisa disso.
E a gente teria tanto assunto para trabalhar com pautas que podem até ser fundamentalistas, mas nossas.
Nossas, exato.
Né? A gente tem um monte de comunidade sofrendo.
É,
sabe?
Exatamente.
E a gente não precisa importar a pauta dos outros.
Não, e termos, e daí a brasileira faz um português meio estranho de termos. Enfim, e aí a briga continua sendo o lugar mais bélico do mundo, reptilianos, doidos, insanos, que querem devorar as criancinhas, porque realmente são eles que querem, não é comunista. Ai, Deus, a gente fica viajando, mas enfim, a gente fica espalhando isso. Sendo que, se você questionou por que você pensa assim?
Não, as pessoas... Aí é que tá.
O nosso sistema de educação é importado de lá, tudo é importado de lá, e aí a gente perde a nossa autonomia de decidir as coisas, né?
E também porque a maioria das pessoas que sobem ao poder de uns 20, 30 anos pra cá, são pessoas que têm preguiça de pensar.
Uhum.
É difícil, teve talvez um modelo inteligente. Dentro de todos os últimos governantes. São pessoas que têm a burrice como uma bandeira, como se fosse belo. E aí, assim, como é que uma pessoa que não tem capacidade de raciocínio seja... E eu não estou falando de partidos.
Sim.
Eu estou falando de 30 anos para cá.
Uhum.
Né? Não tem capacidade de raciocínio, vai olhar para alguma coisa e vai dizer, não podemos importar pautas de educação. O nosso clima é diferente, nosso lugar é diferente, a nossa história é diferente. A gente precisa educar essas crianças de maneira que quando elas chegarem aqui onde eu estou, elas tenham mais aporte.
Uhum.
Precisa de um cérebro lá.
Uhum.
Mas quem vota? Quem também não tem cérebro? As pessoas não querem mais exercitar esse pedacinho do corpo.
Tá, agora uma pergunta. Quando a gente fala do caminho do meio, a gente falou muito sobre o não julgamento. E o não julgamento é você respeitar a opinião do próximo. Porém, quando essas opiniões se tornam regras e isso afeta o entorno, a gente vê acontecendo...
E quando a opinião do próximo não é do próximo?
É, meio que é bem isso, é uma doutrinação. É. Assim, como agir, Du? O que você acha?
Ai, Mi, eu acho que a gente tem que escolher as nossas batalhas, sabe? Cada vez mais eu tenho pensado nisso. Eu, talvez, há 3 anos atrás, eu diria, vamos reagir.
Uhum.
Né? Mas eu sou uma pessoa que gosta de mudar de opinião quando eu me convenço do contrário. Então, acho que sim, a gente tem que escolher as nossas batalhas. Tem lugares onde, infelizmente, a gente não vai conseguir mudar alguma coisa. Às vezes, por exemplo, eu vejo pessoas que fazem trabalho social mesmo, né? De ir de encontro a famílias e comunidades e tal. É, conversei recentemente com 2 pessoas e me foi dito... Quando naquela família já está instituída determinada lei, né? O máximo que a gente pode fazer é pegar o rebelde.
Uhum. E sempre há o rebelde.
Né? Porque aí o rebelde vai te ouvir. Então, eu gosto de pensar que as pessoas que fogem, as ovelhas, né, negras, que fogem um pouco, às vezes de maneira até desesperada e fazem errado... infelizmente, são as pessoas através das quais a gente pode fazer um trabalho de conscientização maior.
Uhum.
Porque não tem, elas são anarquistas, né, daquele sistema, sabe?
Uhum.
Então, eu penso que ou a gente se une, só que nós não passamos de 15% no mundo inteiro, então a gente não vai fazer um grande volume, ou a gente vai pegando os rebeldes. Eu sou a favor.
Né, também.
Porque não julgar está nesse lugar de não comprar a briga.
Uhum.
Tá bom.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perfeita.